transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 7 de agosto. É o dia da independência da Costa do Marfim, foi em 1960. É também o 20º aniversário dos ataques terroristas contra as embaixadas americanas na Tanzânia e Quênia. Isso foi em 1998. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Calvin Fowler. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Conselheiro de Segurança Nacional americana acusa a Coreia do Norte de não cumprir promessas de desnuclearização. Organização de Direitos Humanos acusa forças militares do Zimbábue de repressão. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. UNITA e MPLA em braço de ferro sobre o corpo de Jonas Savimba.
Por que é que mantemos cativos os mortos? Por que é que temos medo ainda dos mortos?
Muitos camaradas foram mortos pela UNITA. Se não meteram os corpos dos camaradas.
O movimento dos estudantes angolanos deu prazo para o governo melhorar condições materiais nas escolas.
Há um total abandono do Estado ao setor da educação. Não há carteira nas escolas. Boa parte dos estudantes está a fazer a prova de pé.
Vamos falar do julgamento dos militares acusados de matarem um jovem no Zango. Deveria ter havido uma sentença, não houve, nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais outras reportagens sobre Angola da Voz da América. Para já, as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu hoje no Twitter que todos aqueles que ousarem entrar em negociações com o Irão não o farão com os Estados Unidos. O comentário foi feito pouco depois da entrada em vigor de sanções reimpostas hoje ao Irão e que têm por alvo compra de dólares norte-americanos, comércio de metais, carvão, software industrial e o setor automobilístico do país. As sanções tinham sido suspensas em 2015, depois dos Estados Unidos e 5 potências internacionais terem assinado um acordo em Teherão em troca da contenção do seu programa nuclear. Entretanto, o presidente iraniano Hassan Rouhani admitiu conversações com os Estados Unidos, mas apenas se Washington provar a sua confiabilidade. Rouhani insinuou que se os Estados Unidos regressarem ao acordo nuclear e suspenderem as sanções, pode haver um caminho para novas negociações.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acusou a Coreia do Norte de não avançar com a desnuclearização prometida por Pyongyang em Singapura na cimeira de junho. Segundo Bolton, desde a cimeira, a Coreia do Norte não adotou quaisquer medidas necessárias à desnuclearização. Bolton acrescentou que os Estados Unidos não encaram o aliviar das sanções económicas contra Pyongyang.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje as forças de segurança do Zimbábue de intensificarem a repressão contra apoiantes do movimento para a mudança democrática. A organização disse que a violência contra oponentes da oposição significa que desapareceram as declarações de respeito aos direitos humanos por parte do presidente Emmerson Mnangagwa. Um porta-voz da organização apelou ao presidente e ao seu governo para tomarem rapidamente medidas para restaurarem a sua integridade e promessas de respeito pelo primado da lei.
Ainda no Zimbábue, um tribunal libertou hoje sob fiança 27 membros da oposição detidos pela polícia na semana passada sob acusações de fomentarem a violência pós-eleitoral. O advogado de defesa do maior partido da oposição, Aliança MDC, Danford Halimani, congratulou-se com a decisão judicial. 6 pessoas foram mortas pelo exército e quase 30 foram detidas na semana passada, depois de membros da oposição terem protestado contra os resultados que deram a vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa e ao partido no poder ZANU-PF.
Na Nigéria, a polícia e as forças de segurança estão a filtrar o acesso ao parlamento no meio de crescentes tensões entre o presidente Muhammadu Buhari e rivais políticos. O presidente disse, contudo, não ter autorizado essa movimentação, que descreveu como uma violação grosseira da ordem constitucional, do primado da lei e de noções aceitáveis da lei e da ordem. As forças de segurança não explicaram o porquê das suas ações, que surgem do meio de uma disputa entre o partido do presidente e o presidente do Senado, Bukola Saqqari, que o partido quer afastar. Saqqari abandonou recentemente o partido no poder para se juntar ao principal partido da oposição. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por abordar uma questão que se arrasta há anos. Falamos da devolução à UNITA e aos seus familiares do corpo do primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi. É algo que voltou há dias a ser pedido pelo líder da UNITA, Isaías Samakuva. Mas há agora um braço de ferro sobre essa questão. Parece que o MPLA, ou pelo menos alguns dos seus dirigentes, estão a endurecer a sua posição. Venâncio Rodrigues.
Depois de 16 anos, sem que o governo respondesse aos reiterados pedidos da família do ex-líder rebelde, o Partido no Poder surge agora a exigir que, de igual forma, a UNITA tenha de devolver os corpos dos militares do governo mortos em combate. Esta terça-feira, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que irá fazer diligência junto do presidente da República para que os restos mortais de Jonas Savimbi sejam entregues, satisfazendo o desejo da família que pretende realizar um funeral condigno na sua terra natal.
Falei com o presidente José Eduardo Santos, que dizia que se prontificava para o governo, de facto, ajudar naquilo que fosse necessário. Isso não passou palavras. Estamos a fazer novas diligências junto do senhor presidente da República, na esperança de que isso possa ser feito agora.
Por que é que mantemos cativos os mortos? Porquê? Porquê que temos medo ainda dos mortos? Portanto,
isto até não devia ser só preocupação da UNITA, devia ser preocupação da própria liderança do país.
Entretanto, um membro do grupo político do MPLA, general Julião Mateus Paulo de Numatroce, já condicionou a entrega do corpo de Jonas Savimbi e outros dirigentes do Galo Negro à devolução dos restos mortais dos oficiais do governo que afirma terem sido assassinados pela UNITA na província do Uíge.
Muitos camaradas que foram mortos pela UNITA, há que mesmo alguns oficiais no Uíge, não meteram os corpos dos camaradas. Apresentem também esses corpos.
Para o analista João Lucombos Atuzola, as declarações de Dino Matrosse são indicativas de que o governo não está interessado em entregar os corpos dos dirigentes da UNITA.
Fala-se da reconciliação na boca, faz-se missa aí na cidadela, mas quando vira as costas, ouvimos essas coisas, isso é inadmissível. Isso claramente quer dizer que o MPLA não vai fazer isso. Deveria dizer isso, não vai devolver o resto montado dos avindos, a pessoa em que foi focalizado agora. Estender isso a todos aos outros é uma forma indireta que não vão entregar.
Jonas Savimbi morreu em combate em 2002 e, se estivesse vivo, completaria 84 anos no dia 3 de agosto último. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos em Luanda. Estava prevista para hoje a leitura da sentença do julgamento dos militares acusados de assassinarem um jovem de 14 anos de idade, Rufino António, que no zango tentava defender que a casa dos pais fosse demolida. A leitura da sentença não aconteceu, no entanto, por motivo de doença da juíza. O caso foi agora adiado para a próxima semana. O Manuel José tem reações.
Segundo o advogado dos familiares da vítima, Luís do Nascimento, era sua pretensão que, para além dos militares autores materiais, se fizessem presentes em tribunal os considerados autores morais, que no caso seriam o comandante Wala e o antigo chefe de Estado-Maior General Nunda. Mas nenhum nem outro tem estado a marcar presença em tribunal. O comandante Wala encontra-se no exterior do país, enquanto o Geraldo Sachipengo Nunda não apresentou qualquer justificação pela ausência. O advogado Luís de Nascimento considera...
Para nós, portanto, é um pouco indiferente estarem presentes ou não, porque está visto que a responsabilidade é do Estado. Portanto, quem tem de arcar com as consequências, portanto, é o Estado, que é solidária e civilmente responsável por assumir ações e omissões praticadas pelos órgãos, agentes, funcionários das suas funções.
Segundo ainda o advogado dos familiares de Rufino António, também não se conseguiu prova material que atesta a intervenção direta no crime daqueles oficiais superior das Forças Armadas Angolanas.
Não há nada, não há prova nenhuma. Portanto, o que eles dizem é que tiveram o aval do chefe de Estado-Maior, mas não há nada a provar isso, porque o documento que aparece a solicitar é do PCA, da Zona Económica Especial. Né?
A sessão do julgamento fica assim adiada para a próxima terça-feira, dia 14 de agosto, aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Estão a decorrer em todo o país o período de provas do segundo trimestre. Alunos falam em enormes dificuldades materiais nas escolas, falta de carteiras nas salas de aula, por exemplo. Numa altura em que o Orçamento do Estado prevê gastos de 21% para a defesa e apenas 5,4% para a educação, o memorando dos estudantes angolanos, o MEA, deu um prazo ao governo para começar a introduzir medidas para melhorar a situação. Caso contrário, disse, poderá haver manifestações. Coque Mukuta.
Estudantes angolanos matriculados nas escolas estatais dizem que estudam em péssimas condições e, em época de exames, os alunos fazem as provas em pé, o que dificulta os resultados de aproveitamento de milhares de estudantes. Francisco Teixeira, responsável do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA, diz que
há um total abandono do Estado ao setor da educação. Prova disso são as inúmeras dificuldades que os estudantes vêm sentindo ou vêm vivendo durante o ano letivo. Não há carteira nas escolas. No perto feito pela nossa organização em várias escolas de Luanda, boa parte dos estudantes está a fazer a prova de pé, porque não há condições, o governo não criou condições. Talvez porque boa parte dos filhos dos nossos dirigentes não estudam nas escolas públicas. Dali o total abandono, o desinteresse do Estado para com os estudantes.
Francisco Teixeira diz ainda que as autoridades angolanas têm 60 dias para apetrechar as escolas para evitar protestos de rua.
E dos 60 dias faltam apenas 49 dias. Demos 60 dias porque entendemos que pelo menos o último trimestre, as provas finais, os estudantes devem fazer com dignamente. E o próximo ano, com as condições que vai se criar esse ano, possamos ter condições boas para que o processo de ensino e aprendizagem.
As autoridades angolanas ainda não se pronunciaram sobre as exigências dos estudantes para apetrecharem as escolas com carteiras em quase todo o país. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para o sul, para o Namibe, onde uma greve no Porto parece ter sido evitada, temporariamente, portanto, pelo menos para já. Isto depois de conversações entre a entidade pregadora, a Sogester, e a Comissão dos Trabalhadores. O Armando Chicoca explica o conflito.
As duas partes, a entidade patronal liderada pelo diretor-geral da Sogesta, Anatólio Barreira, e a Comissão Negocial dos Trabalhadores, liderada pelo primeiro secretário da Comissão Sindical, Rui Manuel Domingos Branco, tiveram ontem um frente a frente visando encontrar uma saída negocial que vise atender o caderno reivindicativo apresentado pelos trabalhadores que ameaçam desencadear greve nos marcos da lei vigente no país. No final do encontro das negociações que decorreu ontem na cidade do Namibe, no Hotel Duas Torres, o primeiro secretário da Comissão Sindical, Rui Branco, disse à Voz da América:
não foi o que a gente esperava, mas também não foi tão desagradável. O ambiente estava muito bom, deu para conversar, deu para fazer alguns acertos. Nós remetemos o caderno com 4 pontos. Primeiro ponto, a unificação salarial base com os trabalhadores de Luanda. O segundo ponto era os transportes. Os trabalhadores aqui pedem subsídio de transporte. O terceiro ponto era valorização dos portalões. E tem mais um outro ponto aqui, mas desses, os 3 pontos foram já resolvidos. Já criou-se uma comissão para dar a solução nesses pontos.
E em relação à unificação de salários com Sogestra Luanda?
Este aqui é mesmo um completamente por enquanto não. Não tem, a empresa nesse momento não tem condições por nos dar essa bonificação. Eles alegam nós sermos um filial.
Com este casamento que houve aqui neste hotel, então a greve não vai acontecer.
Não. Não é dizer que não vai acontecer e também não é bem dizer que vai acontecer. Nós agora ficamos com uma tarefa de conversar com os trabalhadores e os trabalhadores é que vão decidir, não é a comissão sindical. Este é o ponto mais importante para os trabalhadores, a unificação do salário base com Luanda. Se não chegarmos até essa conclusão, eles vão decidir, dá a entender que vai se chegar a esse ponto.
Para Anatólio Barreira, diretor da Sogester, empresa privada que presta serviço no cais do Porto do Namibe, o diálogo com os trabalhadores vai continuar e os alegados maus-tratos não fazem parte do dicionário da empresa.
É uma empresa privada, logicamente, com um perfil diferente, com uma exigência diferente também, mas com uma abertura completa para o diálogo, portanto, pois essa questão. Sempre estávamos abertos para o diálogo e para o entendimento.
Palavras obscenas que o diretor do Namib lança diante dos trabalhadores, ofendendo homens e mulheres. Que é o perfil da sua gesta?
Não, penso que essa questão foi esclarecida. Penso que às vezes os ânimos se exaltam e as coisas se descontrolam. Mas não é o perfil da Sogester e não, também não foi apurado que isso terá existido realmente. Acho que temos todos que dialogar na base do respeito mútuo e do entendimento. Esta aqui é a nossa questão.
O Porto do Namibe é considerado por economistas locais o pulmão de desenvolvimento da região sul de Angola, que contempla as províncias do Namibe, Huila, Cunene e Quando-Cubango. E os serviços do cais jogam um papel importante na carga e descarga de mercadorias condutorizadas e não condutorizada, com o escoamento dos produtos apoiados pelos caminhos de ferro de Moçambique CFM. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E do Namibe, bem lá no sul de Angola, vamos bem para o norte, para o enclave de Cabinda. A embaixadora dos Estados Unidos em Angola regressou a Luanda depois de uma visita àquele território. José Manuel.
A embaixadora dos Estados Unidos em Angola terminou a sua visita a Cabinda com o interesse de fortalecer as relações com as autoridades locais no setor de ensino. Nina Fitt, que fez a entrega de material didático para o fortalecimento do ensino de língua inglesa em Cabinda, disse que os Estados Unidos vão financiar os programas de ensino de inglês nos institutos superiores em Cabinda. Espera com esse apoio maior presença americana no enclave de Cabinda.
Eu fiquei muito feliz hoje de manhã. Passamos na Universidade de 11 de novembro e tem um Instituto de Ensino de Inglês no ICED, onde tivemos a oportunidade, todo o nosso grupo, para falar inglês com estudantes que estavam a falar muito bem. Ficamos impressionados com o nível do inglês que eles têm e também eu tive a oportunidade de anunciar que depois de setembro vai haver um professor americano que vem para ensinar inglês aqui, que isso tudo também contribui na capacitação dos jovens aqui.
A embaixadora americana em Angola terminou a sua visita com um encontro com cidadãos naturais de Cabinda, que participaram em programas de intercâmbio nos Estados Unidos.
Sempre temos esses programas de câmbio, intercâmbio, e queremos ver mais nativos da província de Cabinda participando nesses programas.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Aqui a acrescentar que a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, a FLECFAC, organização que luta pela independência daquele enclave, pediu à embaixada americana e ao governo de Donald Trump que denuncie o que chamou de intervenções militares de Angola. A organização pediu à chefe da missão diplomática americana em Luanda, Nina Fitt, e citamos, para se envolver pessoalmente no processo de paz entre Cabinda e Angola, para que uma solução política justa e duradoura possa ser encontrada de acordo com a lei internacional. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, aqui em Washington, 13 horas e 19 minutos. Quero já chamar para a segunda meia hora a atenção uma alegada tentativa de golpe, ou pelo menos de revolta, em São Tomé e Príncipe. Vamos ter também reações de Moçambique ao acordo sobre a desmilitarização da RENAM. Isso na segunda meia hora. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos nesta primeira meia hora com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Depois vamos ter também a Rádio Comunitária de Bafataya, Sinchanoco. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma foto, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para Malanje para falar de um problema de saúde pública. A juntar aos muitos problemas na saúde, junta-se agora um outro, a lepra. Isaías Soares.
Os casos de lepra na província de Malanje aumentam e podem tornar a região endémica, com incidência nos municípios de Caombo, Quirima, Luquembo, Malanjede, Marimba e Massango, agravada pela ausência de remédios há cerca de 2 meses, confirmou o supervisor de combate da patologia, Souza Augusto. Dos 40 pacientes infectados nos anos anteriores, foram adicionados no primeiro semestre deste ano, 22 diagnosticados por meio dos sinais clínicos por falta de laboratórios para a verificação científicas.
É alarmante. Neste momento estamos com 49 casos. Não é número exato porque nós deslocássemos nos lugares onde há incidência de casos, poderíamos encontrar mais casos. Nós transitamos de doentes de um ano para outro. Até este semestre tivemos 22 casos. Neste momento estamos com desfalque de medicamentos. Já estamos a caminho de 2 meses.
A maioria dos técnicos de combate à lepra nos municípios perderam a prática de tratamento da doença. As organizações não governamentais deixaram de financiar projetos de formação de especialistas há anos e o programa provincial não possui qualquer meio de transporte para a realização de supervisões nas respectivas localidades. Augusto alerta para a iminência de novas infecções em qualquer localidade de Malanje, tendo em relevância o grau de desenvolvimento da enfermidade em 15 pacientes, sem qualquer medicação.
Os casos que mais nos preocupam são casos do grau 2, que têm maior possibilidade de contagiar outras pessoas. Temos cerca de 15. Adaptamos de 12 de criança, então dobramos a 12 para compensar a 12 de adultos.
75 pessoas podem ser infectadas em um ano com a doença da hanseníase a partir dos doentes fora do tratamento.
Nesse caso, nós destacamos mais as mulheres, por ser a fonte mais fácil de contagiar ou contaminar a que tem bebê e o resto. Mantendo uma situação desse é complicado. Os filhotores ficam no risco.
Supervisor provincial do programa de combate à lepra em Malanje, Souza Augusto. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano e vamos começar com uma decisão do Comitê Disciplinar da Confederação Africana de Futebol, que está a investigar um caso de corrupção contra um árbitro assistente da Guiné-Bissau, entre muitos outros. Trata-se de Adérito Silva, que, segundo um comunicado, vai comparecer perante o Comitê Disciplinar na sua próxima reunião, em que 13 outros árbitros e árbitros assistentes vão também comparecer. Para já, Adérito Silva e todos os outros foram suspensos, mas agora vão ter que aguardar uma decisão final. Ontem, o comitê aplicou sanções pesadas a 7 árbitros e árbitros assistentes e a 1 instrutor técnico por corrupção. São todos do Ghana. Um árbitro assistente foi banido para sempre de participar em eventos ligados ao futebol. 6, incluindo uma mulher, foram suspensos por 10 anos. O instrutor técnico também apanhou 10. Tudo isto depois de um documentário ter filmado secretamente árbitros e funcionários a receberem subornos. Um deles, um árbitro do Quênia, foi filmado a receber $600. Já tinha anteriormente sido banido. Ainda no futebol africano, o antigo avançado e nigeriano Emmanuel Amuneke é o novo treinador da seleção da Tanzânia. Vamos agora para o futebol europeu, onde hoje há jogos da primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o Benfica de Portugal está em ação contra o Fenerbahçe da Turquia. Abre a época oficialmente com um jogo muito, muito importante para poder passar à fase de grupos da Liga dos Campeões, pois é lá onde está a massa, o grande dinheiro. Rui Vitória é o treinador do Benfica.
Todo o grupo de trabalho está preparado para tudo aquilo que são as exigências de um clube da nossa dimensão. Já sabíamos de antemão, mesmo a partir do ano passado, já sabíamos de antemão o que é que nos esperava em termos daquilo que era o início de temporada. Portanto, não há que fazer drama neste sentido, porque esta é a realidade. Preparámos na pré-temporada para este mês, porque é um mês que, acima, mais do que a dificuldade, é a densidade de jogos. Quer dizer, jogamos agora, jogamos sexta-feira, jogamos na próxima terça. Portanto, é preciso esta mobilização fundamentalmente mental para encarar estes jogos com muita convicção e muita crença. E os jogadores também sabem de antemão o que é que me espera, o que é que vamos encontrar. Portanto, não vejo nem mais pressão nem menos pressão, porque nós estamos habituados a isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, de Portugal. E agora vamos para São Tomé e Príncipe. 3 cidadãos espanhóis, 2 são-tomenses, foram presos, acusados de tentarem derrubar o governo. O primeiro-ministro deu pormenores, diz o nosso correspondente Óscar Medeiros.
Patrício Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, afirma que os alvos desses cidadãos eram os representantes dos órgãos do Estado.
O presidente da República, o primeiro-ministro e a instituição parlamentar também são os 3 alvos que nós sabemos que deviam fazer parte dessa tentativa. Foi numa operação conduzida pelo Ministério Público, a Polícia Judiciária, mas também com a participação de outras forças de defesa e segurança, que essa intenção foi travada e que se procedeu à detenção de mercenários espanhóis e de alguns santomenses.
O chefe do governo santomense pediu o apoio da Interpol e dos governos de Portugal e Espanha para continuar a investigar o caso. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. Na segunda meia hora vamos ter mais pormenores sobre esta questão. O Óscar Medeiros vai voltar aqui aos microfones da Voz da América para, numa reportagem bem mais alargada, nos dar pormenores do que é que se passou em São Tomé e Príncipe. Sem dúvida, uma surpresa. Vamos também, nessa segunda meia hora, ter reações do governo, ou, por outro lado, vamos ter reações em Moçambique ao acordo entre o governo e a RENAMO para a desmilitarização, portanto, da RENAMO e a reintegração desses membros nas forças de segurança de Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música bem angolana de Bonga, Samania.
Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue. Samania de dizer esta mora bué.
Estão dizendo que esta bué namora de cega barie. A seguir esta mora angonhe, vendo a coisa piorar.
Samania de dizer esta mora bué. Samania de dizer esta mora bué.
Tem palpite na conversa com mistria da visão. Não há bem que sempre dure, se acabou tudo ser mamãe.
Samania de dizer esta mora bué. Samania de dizer esta mora bué.
Tem mania de calar e quando devia falar. Lá no clima de aparência até parece que tá gostaria.
Samania de miserenta mora kwe. Samania de miserenta mora kwe.
Lá na Guimbi tão vivendo, cada estranja tá uma viri. Sintonia com as malamba, nossa hora de subir.
Samania de miserenta mora kwe. 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 Samania de miserenta mora kwe.
Tão dizendo que está buena hora de se gabarie. A seguir está morangone, vendo a coisa piorar.
Samania de miserenta mora kwe. Samania de miserenta mora kwe.
Tem palpite na conversa com a mistria da visão. Não há bem que sempre dure, se acabou tudo, sermão.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 7 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique e em Angola são 18 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde e em Cabo Verde, 4h30 da tarde, nos próximos 30 minutos. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas nossas notícias hoje, o presidente americano Donald Trump escreve no Twitter que todos aqueles que ousarem entrar em negociações com o Irã não o farão com os Estados Unidos. E em África, a Organização dos Direitos Humanos Human Rights Watch acusa as forças de segurança do Zimbábue de intensificar a repressão contra apoiantes do movimento para a mudança democrática. Estamos no ar em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos em Climano com a nova Rádio Página, em Nampula com a Rádio Encontro, na Sada Praia, capital de Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Sichinwoku em Cabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e também presentes na capital Bissau, na Rádio Pidjigiti e na capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu emissor local. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e ainda no WhatsApp. Nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, continuou Calvin Fola. Treze horas e 32 minutos. Notícias com João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter hoje que todos aqueles que ousarem entrar em negociações com o Irão não o farão com os Estados Unidos. O comentário foi feito pouco depois da entrada em vigor de sanções reimpostas hoje ao Irão e que têm por alvo compras de dólares americanos, comércio de metais, carvão, software industrial e o setor automobilístico do país. As sanções tinham sido suspensas em 2015, depois dos Estados Unidos e 5 potências internacionais terem assinado um acordo com Teherão em troca da contenção do seu programa nuclear. O presidente iraniano Hassan Rouhani admitiu hoje conversar com os Estados Unidos, mas apenas se Washington provar a sua confiabilidade. Rouhani insistiu que se os Estados Unidos regressarem ao acordo nuclear e suspenderem as sanções, pode haver um caminho para novas negociações.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acusou a Coreia do Norte de não avançar com a desnuclearização prometida por Pyongyang em Singapura na cimeira de junho. Segundo Bolton, desde a cimeira, a Coreia do Norte não adotou quaisquer medidas necessárias à desnuclearização. Bolton acrescentou que os Estados Unidos não encaram o aliviar das sanções económicas contra Pyongyang. A Casa Branca indicou que Trump, numa recente carta enviada ao dirigente norte-coreano, propondo enviar o secretário de Estado Mike Pompeo à capital norte-coreana para conversações. Donald Trump indicou estar preparado para uma segunda cimeira com Kim Jong-un.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje as forças de segurança do Zimbábue de intensificarem a repressão contra apoiantes do movimento para a mudança democrática. A organização disse que a violência contra oponentes da oposição significa que desapareceram as declarações de respeito aos direitos humanos por parte do presidente Mnangagwa. Um porta-voz da organização apelou ao presidente e ao seu governo para tomarem rapidamente medidas para restaurarem a sua integridade e promessas de respeito pelo primado da lei.
Continuamos a falar do Zimbábue, onde um tribunal libertou hoje, sob fiança, 27 membros da oposição, detidos pela polícia na semana passada sob acusações de fomentar a violência pós-eleitoral. O advogado de defesa do maior partido da oposição, a Aliança MDC, de Nelson Chamisa, que não aceita os resultados das eleições do dia 30, Danford Halimane, congratulou-se com a decisão judicial. 6 pessoas foram mortas pelo exército e quase 30 foram detidas na semana passada, depois de membros da oposição terem protestado contra os resultados que deram vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa e ao partido no poder, ZANU-PF. O líder da Aliança, MDC, Nelson Chamisa, deve entrar nos próximos dias com um recurso no Tribunal Superior contra o resultado das eleições.
Na Nigéria, a polícia e as forças de segurança estão a filtrar o acesso ao Parlamento no meio de crescentes tensões entre o presidente Muhammadu Buhari e rivais políticos. O presidente disse, contudo, não ter autorizado essa movimentação que descreveu como uma violação grosseira da ordem constitucional, do primado da lei e das noções aceitáveis da lei e da ordem. As forças de segurança não explicaram o porquê das suas ações, que surgem no meio de uma disputa entre o partido do presidente e o presidente do Senado, Bukola Saqqari, que o partido quer afastar. Saqqari abandonou recentemente o partido no poder para se juntar ao principal partido da oposição.
Em Moçambique, ainda ecos sobre o acordo alcançado entre o presidente Filipe Nyusi e a oposição Renamo. Iremos a Nampula para falar das eleições autárquicas de outubro deste ano. Eleições essas que, segundo a nossa correspondente, serão bastante renhidas naquela que é tida como a capital do norte de Moçambique. Para já, falemos deste memorando de entendimento assinado entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o coordenador da Comissão Política da Renamo, Ossuf Mohamed, para a desmilitarização e reintegração do braço armado do antigo movimento rebelde, que vem resolver uma situação conflituosa e abre caminho para que as próximas eleições em Moçambique se realizem num ambiente de paz. Esta é a opinião de analistas entrevistados pelo Ramos Miguel.
O analista Manuel Ave diz ter sido dado um passo importante rumo à pacificação de Moçambique, mas sublinha ser fundamental que se clarifique bem a questão da desmilitarização, sobretudo tendo em conta situações recorrentes de conflitos pós-eleitorais em África, incluindo Moçambique. Estávamos preocupados porque não sabíamos se as eleições municipais se iriam realizar num ambiente de paz ou não, mas o memorando anunciado pelo chefe de Estado tranquiliza-nos, disse o analista e jurista Armando Nenane.
Se de facto atingiu-se a esse memorando, e esse memorando vem resolver uma situação conflituosa, então nós, os moçambicanos, estamos de parabéns sobre o ponto de vista de gestão de conflito, porque nós somos um exemplo para o mundo, ponto de vista de pacificação. Tal como somos exemplos do Acordo Geral de Paz de 92 e até hoje, significa que este memorando vem reforçar o exemplo que Moçambique é para o mundo do ponto de vista de pacificação. E analisando o dossiê, a desmilitarização deverá equivaler à integração zona de Renamo, iria nas forças de defesa e segurança.
Para o sociólogo e analista político Moisés Mabunda, Nyusi e Mohamed deram-nos uma boa notícia, mas o mais importante é que sejam dados passos concretos rumo à desmilitarização da Renamo.
Penso eu que é uma notícia importante, importantíssima para o país, porque era precisamente isso que nos deixava sem respirar devidamente. Agora o que nós queremos é ver passos concretos, como se disse, o memorando preconiza passos concretos, passos concretos, e então nós estamos ansiosos em ver os passos concretos a serem dados rumo a eleições sem armamentos, sem partidos armados.
Por seu turno, o analista e jurista Filmão Soares entende que a desmilitarização, além de permitir a realização de eleições sem medo, é também muito muito importante para a legitimidade da própria RENAMO.
Pela primeira vez queríamos ter um voto em meio de Moçambique. Um voto genuíno, que se quisermos, do ponto de vista de legitimidade, até é importante para o próprio RENAMO. Saber qual é. Afinal, mesmo tendo entregue as armas, a minha aparente legitimidade confirma-se, porque eu fui votado na mesma. Portanto, mais do que aqueles que vêm sendo votados quando nunca tiveram armas à sua disposição. A RENAMO sentiria este gosto desta vez, e eu fui eleito sem armas pela fasquia tal, significa que a minha inserção política ao nível nacional é esta aqui.
De Maputo para a voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 38 minutos, de Maputo para Nampula, onde a nossa correspondente Adina Soaleh reporta que analistas dizem que as eleições autárquicas de 10 de outubro serão bastante renhidas.
A eleição de Anísio Kololo como cabeça de lista da Frelimo para o Conselho Autárquico de Nampula pode mobilizar ainda mais os membros da Frelimo a participarem ativamente na eleição de outubro para evitar a derrota do partido à semelhança das eleições intercalares. A opinião é do analista Juma Ayuba, para quem a RENAMO que governa o município deverá nos poucos dias que faltam mostrar trabalho para manter-se no poder. Paulo Vahanle deve aproveitar o tempo que lhe resta e mostrar trabalho, mas o grande problema é que tudo o que ele fizer será comparado ao que o anterior presidente Tamburani fez em vida, explica Ayuba.
O Paulo Vahanle, mesmo depois da vitória, eu sempre dizia que ele não tem muitas alternativas, porque o tempo não lhe permite fazer muita coisa. É preciso entender também que ele, na verdade, está com a faca e o queijo na mão. Porque ele que está a dirigir, ele que tem maior oportunidade de mostrar aos eleitores o que ele pode fazer, não é? Apesar de ter pouco tempo, ele pode mostrar de que, olha, neste curto espaço de tempo eu fiz isso e se me derem mais tempo vou fazer ainda mais. Portanto, ele agora tem uma oportunidade de mostrar aos eleitores um rascunho do que ele pode fazer se tiver mais tempo. O problema é que o Vahanle será sempre equiparado ao Amurani. Não é? O que ele vai fazer, o que ele fez, sempre vai ser equiparado àquilo que a Amurani fez e àquilo que a Amurani faria.
Por seu lado, o jurista Arlindo Muririwa diz que a Amurani reside ainda nas memórias e os seus feitos são uma marca. Ele recorda que as eleições serão realizadas 6 dias depois da passagem do primeiro aniversário do seu assassinato e por isso os partidos concorrentes devem estar em alerta, uma vez que o fato de o crime não estar esclarecido pode levar à participação ou não de eleitores. Para Muririwa, os partidos políticos devem desempenhar grande papel na mobilização de eleitores. Anísio Kololo recorda-se perdeu as eleições intercalares frente ao atual autarca Paulo Vahanle num processo sob forte pressão do partido RENAMO, que não tinha participado nas eleições de 2013. Apesar do nome do cabeça de lista da RENAMO não ter sido anunciado, ainda fontes da RENAMO apontam Vahanle como cabeça de lista em Nampula. Ayuba diz que as eleições autárquicas em Nampula serão bastante renhidas.
A reportagem de Adina Soaleh em Nampula sobre as próximas eleições autárquicas em Moçambique, que serão concretamente a 10 de outubro. Ainda nesta emissão voltaremos a falar de eleições no Brasil, iniciando uma série sobre os candidatos presidenciais naquele país, uma série preparada pelo nosso colaborador Patrick Vaz. Mas para já vamos a São Tomé e Príncipe, onde a Polícia Judiciária e a Procuradoria-Geral da República detiveram 3 cidadãos da Espanha e 2 de São Tomé por alegada tentativa de alteração da ordem constitucional. Oscar Medeiros.
Os 5 indivíduos, 3 espanhóis e 2 santomenses, foram constituídos arguidos e começaram a ser ouvidos esta terça-feira pelo juiz de instrução criminal. São acusados de tentativa de alteração da ordem constitucional através de meios violentos. Segundo a Polícia Judiciária, os detidos tinham na sua posse armas de guerra, produtos químicos, fardamento, entre outros materiais perigosos. Patrício Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, afirma que os alvos desses cidadãos eram os representantes dos órgãos do Estado.
O presidente da República, o primeiro-ministro e a instituição parlamentar também são os 3 alvos que nós sabemos que deviam fazer parte dessa tentativa. Foi numa operação conduzida pelo Ministério Público, a Polícia Judicial, mas também com a participação de outras forças de defesa e segurança, que essa intenção foi travada e que se procedeu à detenção de mercenários espanhóis e de alguns santomenses.
O chefe do governo santomense pediu o apoio da Interpol e dos governos de Portugal e Espanha para continuar a investigar o caso.
As investigações estão a continuar, conduzidas pelo Ministério Público, a Polícia Judiciária, com a cooperação policial internacional, devido à característica e o envolvimento desses três espanhóis que foram detidos em São Tomé, mas que provavelmente têm outros cúmplices que estamos também a continuar, enfim, com as buscas.
Até ao momento não foram reveladas as identidades dos três espanhóis envolvidos na alegada tentativa de alteração da ordem constitucional em São Tomé e Príncipe. Quanto aos dois santomenses, um foi ministro da Juventude e Desporto no governo de coligação MLSTP-MDFM-PCD em 2013 e o outro pertenceu ao antigo Batalhão Búfalo da África do Sul. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Aqui em Washington são 13 horas e 45 minutos. Vamos agora a Angola para abordar uma questão que se arrasta há anos. A devolução do corpo de Jonas Savim é algo que voltou há dias a ser pedido pela UNITA, principal partido da oposição, através do seu líder Isaías Tamakuva. Há agora um braço de ferro sobre esta questão e parece que o MPLA, partido no poder, ou pelo menos alguns dos seus dirigentes, estão a endurecer a sua posição. Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Depois de 16 anos, sem que o governo respondesse aos reiterados pedidos da família do ex-líder rebelde, o partido no poder surge agora a exigir que, de igual forma, a UNITA tenha de devolver os corpos dos militares do governo mortos em combate. Esta terça-feira, o presidente da UNITA, Isaías Tamakuva, disse estar a fazer diligência junto do presidente da República para que os restos mortais de Jonas Savimbi sejam entregues, satisfazendo o desejo da família que pretende realizar um funeral condigno na sua terra natal.
Falei com o presidente José Eduardo Santos, que dizia que se prontificava para o governo, de facto, ajudar naquilo que fosse necessário. Isso não passou palavras. Estamos a fazer novas diligências junto do senhor presidente da República, na esperança de que isso possa ser feito agora. Por que é que mantemos cativos os mortos? Porquê que temos medo ainda dos mortos? Portanto, isto até não devia ser só preocupação da UNITA, devia ser preocupação da própria liderança do país.
Entretanto, um membro do grupo político do MPLA, general Julião Mateus Paulo de Numatroce, já condicionou a entrega do corpo de Jonas Savimbi e outros dirigentes do Galo Negro à devolução dos restos mortais dos oficiais do governo que afirma terem sido assassinados pela UNITA na província do Uíge.
Muitos camaradas que foram mortos pela UNITA, há que mesmo alguns oficiais no Uíge, não meteram os corpos dos camaradas. Apresentem também esses corpos.
Para o analista João Lucombo Zatuzola, as declarações de Dino Matrosse são indicativas de que o governo não está interessado em entregar os corpos dos dirigentes da UNITA.
Fala-se da reconciliação na boca, faz-se missa aí na cidadela, mas quando vira as costas, ouvimos essas coisas, isso é inadmissível. Isso claramente quer dizer que o MPLA não vai fazer isso. Deveria dizer isso, não vai devolver o resto montado dos Savimbi, a pessoa em que foi focalizado agora. Estender isso a todos aos outros é uma forma indireta que não vão entregar.
Jonas Savimbi morreu em combate em 2002 e se estivesse vivo completaria 84 anos no dia 3 de agosto último. Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
No Brasil, terminou no último fim de semana o prazo para que os partidos políticos definissem os nomes dos seus candidatos à eleição de outubro para a Presidência da República, Senado, Câmaras dos Deputados, Governos Estaduais e respectivas Assembleias Legislativas. O nosso correspondente, Patrick Vaz, reporta que as convenções partidárias foram bem agitadas até o último minuto. E nós, hoje, iniciamos a apresentação dos três concorrentes à presidência da República, que vai suceder o atual presidente Michel Temer. Patrick Vaz reporta.
O primeiro concorrente apresentado é o senador do estado do Paraná, Álvaro Dias, candidato do partido Podemos. Ele vai compor chapa com o ex-presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Rabelo de Castro, do partido PSC. Na primeira fala como candidato, Álvaro Dias anunciou que, se eleito, vai convidar o juiz federal Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e repetiu a promessa de refundar a República. Em conversa com a Voz da América, o senador Álvaro Dias disse que o Centrão, que é um ajuntamento de siglas ao redor de um candidato que mais parece a Arca de Noé, ele prometeu combater o balcão de negócios que virou a política nacional.
Quando eu falo em combater esse sistema, em derrubar esse balcão de negócios, é para valer. Eu estou nessa campanha cumprindo uma missão, que é a de romper com esse sistema. Esse ajuntamento de siglas ao redor de um candidato que mais se parece à Arca de Noé, esse ajuntamento é a fotografia do sistema que eu quero combater, que fez tanto mal ao Brasil. É a repetição da tragédia que nós estamos vivendo. Nós somos defensores intransigentes da Operação Lava Jato. Achamos que a Operação Lava Jato é fundamental, é prioridade nacional, é o marco de um novo rumo para esse país. Não abrimos mão de apoiar a Polícia Federal, Ministério Público e a Operação Lava Jato de modo geral.
O presidenciável Álvaro Dias também disse que é a favor da reforma da Previdência. Já a Convenção Nacional do Partido Patriota oficializou a candidatura à presidência do deputado federal Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, mais conhecido como o Cabo Daciolo. Ele foi escolhido por unanimidade e terá como vice a pedagoga Suelene Balduino Nascimento, do mesmo partido. O candidato defende mais investimentos em educação e segurança por considerar áreas essenciais para o crescimento do Brasil e se posicionou contrário à legalização do aborto e à ideologia de gênero. Repórter Patrick Vaz.
Os Estados Unidos reimpuseram sanções económicas contra o Irão, visando uma ampla gama de setores, incluindo automóveis, comércio de ouro e outros metais preciosos e ainda moeda. Autoridades de alto escalão do governo Trump disseram que a medida é projetada para colocar pressão financeira significativa para contrapor as atividades malignas do governo iraniano e, em última análise, buscar um novo acordo que aborde a ameaça iraniana. O anúncio de reimpor sanções levantadas sob o acordo nuclear de 2015 dividiu ainda mais os Estados Unidos de seus aliados europeus. A pressão é dura sobre o Irão. O governo de Trump impôs uma primeira rodada de sanções ao país após retirar-se do acordo nuclear com o Irão em maio. Uma segunda rodada está marcada para novembro, incluindo sanções sobre as vendas de petróleo do Irão. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, diz que o objetivo é fazer com que Irão mude o que Washington considera seu comportamento maligno. De momento, os Estados Unidos estão a levar a cabo uma campanha de pressão diplomática e financeira para cortar os fundos que o regime usa para o seu enriquecimento e apoiar mortes e destruição, diz Mike Pompeo.
Cut off the funds that the regime uses to enrich itself and support death and destruction.
O governo de Trump aposta que as sanções irão levar a um melhor acordo nuclear do que o assinado em 2015 sob liderança de Barack Obama. No recente comício de campanha em Missouri, Donald Trump disse que está aberto para negociações.
We're ready to make a real deal, not the deal that was done by the previous administration, which was.
Estamos prontos para fazer um verdadeiro acordo, não o que foi feito pelo governo anterior, que é uma lástima. Mas o presidente iraniano Hassan Rouhani desqualificou isso numa declaração televisiva na segunda-feira. Que significado têm as negociações se ao mesmo tempo impõem sanções? É como levantar a faca contra um rival ou inimigo e ao mesmo tempo dizeres que devemos conversar e negociar. As novas sanções bloqueiam qualquer negociação com o Irão, usando dólares americanos, ouro, metais preciosos, alumínio, aço, aviões comerciais e carvão. Steve Hank, economista da Universidade Johns Hopkins, é cético quanto à eficácia destas medidas. As medidas mantêm o regime no poder e a segunda coisa que permite é que as máfias façam muito dinheiro através do tráfico, disse Steve Hanke. Aliados europeus estão contra as sanções. A União Europeia implementa uma medida que impede as suas empresas a seguir as sanções americanas, assim como protegê-las caso façam negócios com o Irã. A Organização Mundial de Saúde indicou que o processo de vacinação deve começar ainda esta semana para ajudar a conter o mais recente surto de ébola na região leste da República Democrática do Congo. Reportagem de Liza Schlein, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
A OMS avaliou o número de casos confirmados e de prováveis do ébola em 43, incluindo 34 mortes. De acordo com a agência da ONU, a mesma equipa de especialistas que realizou o programa de vacinação no recente surto da província do Equador será enviada para as cidades de Beni e Mangina, na província do Kivu Norte, onde o ébola foi detectado a semana passada. As vacinações do Kivu Norte vão seguir o mesmo método, o que significa que as pessoas em risco de infecção, como o pessoal de saúde e os primeiros atendedores, serão vacinados primeiro. Seguem-se os membros da família, os vizinhos e outras pessoas identificadas como tendo tido contacto com vítimas do ébola. Seguir os contactos pode ser perigoso no Kivu Norte devido à insegurança da área. O porta-voz da OMS, Tarik Yasarevich, referiu que algumas das pessoas expostas ao vírus do ébola podem viver em zonas de conflito e a presença de guardas armados pode ter de ser usado para o proteger os trabalhadores de saúde. Yasarevich afirmou à Voz da América que o pessoal da OMS vai ter de trabalhar com as Forças de Manutenção da Paz da ONU, conhecidas por MONUSCO.
Por exemplo, MONUSCO is sending already sent some security in haste vehicles to Beni.
O MONUSCO, diz ele, enviou algumas viaturas de segurança para Beni a 5 de agosto e poderemos ter de usar esses veículos. Neste momento estamos a tentar saber o que será necessário fazer. A recomendação para o grupo de especialistas de vacinação será usar este apoio. E a Sarah Vest assentou que a OMS e os seus parceiros trabalham sem cessar para conter e controlar o mais recente surto de ébola o mais rapidamente possível. Segundo ele, 30 elementos da OMS foram enviados para a área, estando a caminho mais especialistas. O rastreio de contactos vai ter início nas áreas afetadas e com mais de 800 contactos confirmados em Mangina, a operação tem de ser rapidamente reforçada. A mesma fonte referiu que o custo da resposta a esta doença deve ser significativo, especialmente tendo em consideração a situação de segurança.
E agora, a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e vamos começar com uma decisão do Comitê Disciplinar da Confederação Africana de Futebol, que está a investigar um caso de corrupção contra um árbitro assistente da Guiné-Bissau, entre muitos outros. Trata-se de Adérito Silva, que, segundo um comunicado, vai comparecer perante o Comitê Disciplinar na sua próxima reunião, em que 13 outros árbitros e árbitros assistentes vão também comparecer. Para já, Adérito Silva e todos os outros foram suspensos, mas agora vão ter que aguardar uma decisão final. Ontem, o Comitê aplicou sanções pesadas a 7 árbitros e árbitros assistentes e a um instrutor técnico por corrupção. São todos do Ghana. Um árbitro assistente foi banido para sempre de participar em eventos ligados ao futebol. 6, incluindo uma mulher, foram suspensos por 10 anos. O instrutor técnico também apanhou 10. Tudo isto depois de um documentário ter filmado secretamente árbitros e funcionários a receberem subornos. Um deles, um árbitro do Quênia, foi filmado a receber $600. Já tinha anteriormente sido banido. Ainda no futebol africano, o antigo avançado nigeriano Emmanuel Amuneke é o novo treinador da seleção da Tanzânia. Vamos agora para o futebol europeu, onde hoje há jogos da primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o Benfica de Portugal está em ação contra o Fenerbahçe da Turquia. Abre a época oficialmente com um jogo muito, muito importante para poder passar à fase de grupos da Liga dos Campeões, pois é lá onde está a massa, o grande dinheiro. Rui Vitória é o treinador do Benfica.
Todo o grupo de trabalho está preparado para tudo aquilo que são as exigências de um clube da nossa dimensão. Já sabíamos de antemão, mesmo a partir do ano passado, já sabíamos de antemão o que é que nos esperava em termos daquilo que era o início de temporada. Portanto, não há que fazer drama neste sentido, porque esta é a realidade. Preparámos na pré-temporada para este mês, porque é um mês que, acima, mais do que a dificuldade, é a densidade de jogos. Quer dizer, jogamos agora, jogamos sexta-feira, jogamos na próxima terça. Portanto, é preciso esta mobilização fundamentalmente mental para encarar estes jogos com muita convicção e muita crença. E os jogadores também sabem de antemão o que é que nos espera, o que é que vamos encontrar. Portanto, não vejo nem mais pressão nem menos pressão, porque nós estamos habituados a isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, de Portugal.
E já neste final, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos jornais publicados aqui nos Estados Unidos. Os jornais New York Times e Washington Post destacam nesta terça-feira o mesmo tema, o julgamento de Paul Manafort e a acusação de uma testemunha, segundo a qual o antigo empresário foi pago através de empresas em Chipre. O Washington Post refere que o conselheiro americano John Bolton, segundo o qual a Coreia do Norte não tomou medidas para desnuclearizar. Este matutino escreve ainda sobre a violação, ou melhor, a votação de hoje em 5 estados americanos. Com estas notas da imprensa americana, do Washington Post e do New York Times, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, a terceira parte dentro de instantes com o Paulo Oliveira. Um grande abraço e uma ótima noite. Desejos do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado e a temperatura era de 33 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Calvin Fowler. Temos o dia, o conselheiro americano de segurança acusa a Coreia do Norte de não avançar com a desnuclearização. A Human Rights Watch acusa o Zimbábue de repressão. 7 de agosto de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo notícias e editorial da Voz da América. Em Angola, a devolução do corpo de Jonas Savimbi, algo que voltou há dias a ser pedido pelo líder da UNITA, Isaías Tamacuva. Há agora um braço de ferro sobre a questão e parece que o MPLA, ou pelo menos alguns dos seus dirigentes, estão a endurecer a sua posição. Venâncio Rodrigues.
Depois de 16 anos, sem que o governo respondesse aos reiterados pedidos da família do ex-líder rebelde, o Partido no Poder surge agora a exigir que, de igual forma, a UNITA tenha de devolver os corpos dos militares do governo mortos em combate. Esta terça-feira, o presidente da UNITA, Isaías Tamacuva, disse estar a fazer diligência junto do presidente da República para que os restos mortais de Jonas Savimbi sejam entregues, satisfazendo o desejo da família que pretende realizar um funeral condigno na sua terra natal.
falei com o presidente José Eduardo dos Santos, que dizia que se prontificava para o governo, de facto, ajudar naquilo que fosse necessário. E isso não passou palavras. Estamos a fazer novas diligências junto do Sr. Presidente da República, na esperança de que isso possa ser feito agora. Por que é que mantemos cativos os mortos? Porquê? Porquê que temos medo ainda dos mortos? Portanto, isto até não devia ser só preocupação da UNITA, devia ser preocupação da própria liderança do país.
Entretanto, o membro do Bureau Político do MPLA, General Julião Mateus Paulo de Numatroce, já condicionou a entrega do corpo de Jonas Savimbi e outros dirigentes do Galo Negro à devolução dos restos mortais dos oficiais do governo que afirma terem sido assassinados pela UNITA na província do Luís.
Muitos camaradas que foram mortos pela UNITA, mesmo alguns oficiais no Luís, não meteram os corpos dos camaradas. Apresentem também esses corpos.
Para o analista João Lucombos Atuzola, as declarações de Dino Matrosse são indicativas de que o governo não está interessado em entregar os corpos dos dirigentes da UNITA.
Fala-se da reconciliação na boca, faz-se missa aí na cidadela, mas quando vira as costas, ouvimos essas coisas, isso é inadmissível. Isso claramente quer dizer que o MPLA não vai fazer isso. Deveria dizer isso, não vai devolver o resto montado dos avindos, a pessoa em que foi focalizado. Agora, estender isso a todos aos outros é uma forma indireta que não vão entregar.
Jonas Savimbi morreu em combate em 2002. E se estivesse vivo, completaria 84 anos no dia 3 de agosto último. Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E de Angola para Moçambique, um morando de entendimento assinado entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o coordenador da Comissão Política da RENAMO, o Sufo Mohamade, para a desmilitarização e reintegração do braço armado do antigo movimento rebelde, vem resolver uma situação conflituosa e abre caminho para que as próximas eleições em Moçambique se realizem num ambiente de paz, dizem os analistas entrevistados por Ramos Miguel.
O analista Manuel Ave diz ter sido dado um passo importante rumo à pacificação de Moçambique, mas sublinha ser fundamental que se clarifique bem a questão da desmilitarização, sobretudo tendo em conta situações recorrentes de conflitos pós-eleitorais em África, incluindo Moçambique. Estávamos preocupados porque não sabíamos se as eleições municipais se iriam realizar num ambiente de paz ou não, mas o memorando anunciado pelo chefe de Estado tranquiliza-nos, disse o analista e jurista Armando Nenani.
Se de facto atingiu-se a esse memorando, e esse memorando vem resolver uma situação conflituosa, então nós, os moçambicanos, estamos de parabéns sobre o ponto de vista de gestão de conflito, porque nós somos um exemplo para o mundo, de vista de pacificação. Tal como somos exemplos desde o Acordo Geral de Paz de 92 e até hoje, significa que este memorando vem reforçar o exemplo que Moçambique é para o mundo do ponto de vista de pacificação. E analisando o dossiê, a desmilitarização deverá equivaler à integração zona Pernambuco, iria nas forças de defesa e segurança.
Para o sociólogo e analista político Moisés Mabunda, Nyusi e Mohamade deram-nos uma boa notícia, mas o mais importante é que sejam dados para passos concretos rumo à desmilitarização da RENAMO.
Penso eu que é uma notícia importante, importantíssima para o país, porque era precisamente isso que nos deixava sem respirar devidamente. Agora o que nós queremos é ver passos concretos. Como se disse, o memorando preconiza passos concretos, passos concretos, e então nós estamos ansiosos em ver os passos concretos a serem dados rumo a eleições sem armamentos, sem partidos armados.
Por seu turno, o analista e jurista Firmão Soares entende que a desmilitarização, além de permitir a realização de eleições sem medo, é também muito importante para a legitimidade da própria RENAMO.
Pela primeira vez, queríamos ter um voto sem medo em Moçambique. Um voto genuíno, que se quisermos, do ponto de vista de legitimidade, até é importante para o próprio RENAMO saber qual é. Afinal, mesmo tendo entregue as armas, a minha aparente legitimidade confirma-se, porque eu fui votado na mesma. Portanto, mais do que aqueles que vêm sendo votados quando nunca tiveram armas à sua disposição. A RENAMO sentiria este gosto desta vez e eu fui eleito sem armas pela fasquia tal, significa que a minha inserção política ao nível nacional é esta aqui.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
E começamos a nossa habitual revista económica hoje por falar dos contratos futuros de petróleo que subiram hoje com expectativas de que a reimposição de sanções dos Estados Unidos contra o Irão, o importante exportador de petróleo, vai reduzir a oferta global. O petróleo Brent subia 1 dólar e 11 centavos, chegou a 74,86 dólares por barril a meio da manhã, enquanto o petróleo dos Estados Unidos avançou 73 cêntimos, ou seja, chegou a 69 dólares e 74 centavos o barril. A empresa alemã Daimler anunciou que vai cessar até novas ordens as atividades limitadas no Irão, devido ao restabelecimento a partir de hoje das sanções americanas. Uma porta-voz da Daimler explicou que o projeto de expansão da empresa, que prevê nomeadamente o fabrico e a venda de caminhões Mercedes no âmbito de uma parceria com empresas no Irão, também foi suspenso. As sanções impostas pelos Estados Unidos incluem bloqueios de transações financeiras e as importações de matérias-primas, bem como medidas penalizadoras nas compras no setor automóvel e aviação comercial. O indicador de confiança empresarial no setor do turismo em Moçambique interrompeu uma tendência positiva que registava desde o primeiro trimestre do ano passado, devido ao abrandamento na procura deste serviço, em particular de alojamentos, restaurações similares no fecho do primeiro semestre de 2018. Abril e junho foram os piores meses nesse capítulo, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O índice trimestral aponta que pelo menos 28% dos estabelecimentos tiveram constrangimentos, entre eles a baixa procura, concorrência e a falta de acesso ao crédito. Ainda em Moçambique, o Departamento de Estudos Económicos do Standard Bank considerou hoje que a inflação no país deve ter chegado a 5,3% em julho, comprovando a subida sustentada dos preços, que devem terminar o ano abaixo dos 10%. O Banco de Desenvolvimento Africano concedeu um empréstimo de 45 milhões de dólares a Cabo Verde para o Programa de Competitividade do Setor Privado e o Desenvolvimento Económico Local, a ser disponibilizado metade neste ano e a outra metade em 2019. O governo cabo-verdiano que deu a notícia salienta que o fortalecimento da competitividade da economia é um dos seus grandes objetivos, tendo em conta a natureza da economia do arquipélago, fragmentada, sem escala e pouco diversificada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Hoje aqui nos Estados Unidos realizam-se eleições primárias em vários estados, parte do processo eleitoral, que vai culminar em novembro com as eleições legislativas, mas há também o que é conhecido como uma eleição especial ou intercalar. É essa votação a que os analistas americanos estão a prestar atenção. O João Santana Rita explica o porquê.
A eleição de hoje no estado do Ohio, para um lugar na Câmara dos Representantes, não deveria ser, em teoria, qualquer problema para o Partido Republicano. O lugar era detido por um republicano que decidiu abandonar a política e, para além disso, esse círculo eleitoral foi ganho por Donald Trump nas eleições presidenciais, com 11% de vantagem sobre Hillary Clinton. Mas, e julgar pelo título do Washington Post, o Partido Republicano está em pânico. Uma sondagem emitida na quarta-feira indicava, com efeito, que a contenda está empatada em termos práticos entre o republicano Troy Baldasson e o democrata Daniel O'Connor, com Baldasson apenas com 1% de vantagem. Isto, para os analistas, é mais um sinal de que nas eleições legislativas de novembro, os democratas têm possibilidades de ganhar controle da Câmara dos Representantes. E daí, o tal pânico, ou pelo menos preocupação, por parte do Partido Republicano, que tem em mente que recentemente perdeu uma eleição semelhante na Pensilvânia. Daí, talvez, que o presidente Donald Trump tenha se deslocado ao Ohio para fazer campanha por Baldasson. Antes disso, o vice-presidente Mike Pence foi por duas vezes participar na campanha e o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, fez o mesmo. O que é talvez de sublinhar nesta situação é que o Partido Republicano deveria estar sem problemas, já que a economia está a crescer a um excelente ritmo, o desemprego está a um dos níveis mais baixos das últimas décadas e os salários a médio e mais baixos já começaram a subir. Mark Hambrick é um economista do site da internet Bankrate.com.
So if the president and other members of the Republican Party have been able to nudge growth, albeit temporarily,
portanto, se o presidente e outros membros do Partido Republicano conseguiram provocar o crescimento, mesmo que temporariamente, acima do nível de longo prazo de 2%, isso para mim é um sucesso.
In my mind is a success.
Eram palavras do analista económico Mark Hambrick, ele falava pelo Skype. Mas o problema é que os republicanos não têm conseguido manter o foco das suas campanhas na questão económica, devido a distrações causadas pelas constantes controvérsias envolvendo o presidente Donald Trump, que, para a irritação de muitos dentro do seu próprio partido, provoca distração com os seus tweets e declarações sobre o procurador especial Robert Mueller, o julgamento do seu antigo chefe de campanha Paul Manafort e os seus constantes ataques verbais a jornalistas e a países. Frank Newport, da companhia de sondagens Gallup, diz que o crescimento da economia nada tem feito para melhorar a opinião nas sondagens.
But for Trump, he's got a great economy, and yet the satisfaction level isn't as high as we would predict it would be. Certainly has not translated.
Trump tem uma grande economia e, contudo, o nível de satisfação não é tão elevado como poderíamos prever. Certamente não teve impacto que ele gostaria de ter nas sondagens sobre aprovação ou satisfação, se o governo está na via correta ou não.
Kind of approval or satisfaction, right track, wrong track measures he would want.
Eram palavras do analista da Gallup, Frank Newport. Elaine Kamak, analista da instituição Brookings, diz não ter dúvidas que Donald Trump é, neste momento, o perigo para o controle republicano da Câmara dos Representantes.
He's the issue, there's no doubt about it. Everybody who's out there is telling me that.
Ele é a questão, o problema. Não há qualquer dúvida sobre isso. Todas as pessoas no terreno, dos dois lados, dizem que ele é absolutamente a questão.
He's the issue on both sides.
Palavras de Elaine Kamara, da instituição Brookings. O presidente tem prometido que se vai envolver na campanha para as eleições legislativas de novembro. E tendo em conta o que se poderá passar hoje no Ohio, os republicanos esperam que ele se concentre na questão económica e deixe de se envolver em controvérsias e lutas que afastam as atenções desse sucesso. Para os democratas, hoje no Ohio, mesmo uma derrota, pela margem mínima, será algo que irão sem dúvida reivindicar como uma vitória. Hoje, há também eleições primárias em quatro estados em que os partidos escolhem os seus candidatos para as eleições de novembro e que servirão também para indicar quais os candidatos preferidos dentro dos dois partidos, se moderados ou candidatos mais extremistas. Para os dois partidos isso é importante, porque nas legislativas o importante é ganhar o voto independente ou mesmo do outro partido. E isso geralmente não se faz com candidatos radicais.
Passagem para a saúde hoje com Amâncio Miguel.
Alô amigo, este é o habitual espaço reservado à saúde, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Hoje iremos falar de um novo surto na República Democrática do Congo e também dos riscos das crianças ficarem muito tempo coladas à televisão. Falemos, para começar, da província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, que enfrenta um novo surto de ébola, e proteger as pessoas da infecção pode ser muito complexo, diz o diretor-geral adjunto da Preparação e Resposta a Emergências da Organização Mundial da Saúde, Peter Salama. Segundo Salama, houve pelo menos mais de 30 mortes, mas ainda não é possível confirmar se todas são por ébola. O anúncio ocorre 8 dias depois da Organização Mundial da Saúde declarar o fim de um surto na província do Equador, a pelo menos 2 mil quilómetros de Kivu Norte. O alerta para a nova crise foi lançado em 25 de julho, quando uma mulher e alguns familiares perderam a vida depois de exibir sintomas de ébola. Peter Salama disse que a Organização Mundial da Saúde espera que o número de casos aumente nos próximos dias e semanas, isto com base na trajetória de epidemias neste estágio de desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde ainda desconhece a origem do novo surto. Segundo Salama, não há provas de que as duas crises estejam relacionadas, embora seja muito provável que sejam da mesma estirpe. A prioridade para a Organização Mundial da Saúde, neste momento, é confirmar esta informação. Salama explicou que isso é uma boa e má notícia, porque existe uma vacina segura e eficaz, que pode ser usada, mas também é a estirpe mais mortal, matando mais de metade das pessoas contaminadas. A República Democrática de Congo, recordamos, está envolvida num longo conflito. Na região onde surgiu o novo surto, existem mais de 100 grupos armados. No início deste ano, a violência causou mais de 30 mil deslocados. 1 milhão dos 8 milhões de habitantes da província estão deslocados. Há também, segundo especialistas, a ameaça das pessoas fugirem do surto, escapando para países vizinhos como Uganda, Tanzânia e Burundi, levando a infecção com eles. Medidas de vigilância adicionais já estão a ser implementadas nos pontos de passagem. E agora, para terminar esta página reservada à saúde, vamos falar de uma advertência de especialistas que dizem que os pais devem limitar o tempo que os filhos passam em frente ao ecrã para um máximo de 2 horas por dia. Isto para garantir uma boa saúde dos mais novos. Nisto, as mães e pais são também advertidos para que se tornem eles próprios um exemplo e reduzam o tempo que passam a utilizar telemóveis, computadores e televisores. Há sugestões também para o banimento destes aparelhos nos quartos e durante as refeições. Outra sugestão é socializar mais com a família e passar mais tempo ao ar livre, um grande desafio. Um painel de médicos da American Health Association, a Associação Norte-Americana do Coração, lançou a advertência após rever dezenas de estudos sobre o uso do ecrã e o seu impacto na saúde. Os investigadores afirmam que, em média, jovens entre 8 e 18 anos de idade permanecem mais de 7 horas por dia a olhar para os ecrãs. Paradoxalmente, dizem eles, o tempo passado em frente à televisão está a decrescer, mas está a ser suplantado pelo uso de smartphones, tablets e computadores, especificamente para as redes sociais, visualização de vídeos, jogos e também para a pesquisa na internet. Isso quer dizer que existem cada vez mais indivíduos com um estilo de vida sedentário, o que, por sua vez, aumenta o risco de desenvolvimento de obesidade, de ataques cardíacos e infartes. A médica Trace Barnett, que presidiu aquele painel, disse que, quando possível, todas as atividades que têm como base ecrãs devem ser reduzidas, isto para mitigar os riscos que acarretam. O consumo passivo destes monitores, diz ela, deve ser evitado, assim como deixar a televisão simplesmente ligada e em plano de fundo, para que esse tipo de comportamento não seja normalizado. Aconselhamos a todas as crianças que se sentem menos e brinquem mais, concluiu o estudo desta Associação Norte-Americana do Coração. E com esta nota, marcamos um ponto final a esta página reservada à saúde. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Obrigado, Amancio. E agora vamos ficar com Lugura, o feitiço de Funaná.
papó. Na roda do menina, o tabrinha como saia, o pono do rucu, o junambó. Oi, 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 oi.
Feitiço do Funaná, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira. O dia 7 de agosto de 2018, o presidente Donald Trump escreveu no Twitter que todos aqueles que ousarem entrar em negociações com o Irão não o farão com os Estados Unidos. O comentário foi feito pouco depois da entrada em vigor de sanções reimpostas ao Irão, que têm por alvo compras de dólares americanos, comércio de metais, carvão, software industrial e sector automobilístico. Sanções tinham sido suspensas em 2015, depois dos Estados Unidos e cinco potências internacionais terem assinado um acordo com o Irã em troca da contenção do programa nuclear. O presidente iraniano Rouhani insinuou que se os Estados Unidos recusarem o acordo nuclear e suspenderem as sanções, podem haver um caminho para novas negociações. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acusou a Coreia do Norte de não avançar com a desnuclearização prometida por Pyongyang em Singapura na cimeira de junho. Segundo Bolton, desde a cimeira, a Coreia do Norte não adotou quaisquer medidas necessárias àquela desnuclearização. Acrescentou a Bolton ainda que os Estados Unidos não encaram um aliviado de sanções económicas contra Pyongyang. A Casa Branca indicou que Trump, numa recente carta enviada ao dirigente norte-coreano, propôs enviar o secretário de Estado Mike Pompeo à capital norte-coreana para conversações. Donald Trump indicou estar preparado para uma segunda cimeira com Kim Jong-un. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou as forças de segurança do Zimbábue de intensificarem a repressão contra apoiantes do movimento para a mudança democrática. Aquela organização disse que a violência contra oponentes da oposição significa que desapareceram as declarações de respeito aos direitos humanos por parte do presidente Mnangagwa. O porta-voz da organização apelou ao presidente e ao seu governo para tomarem rapidamente medidas para restaurar a sua integridade e as promessas de respeito pelo primado da lei. O Tribunal do Zimbábue libertou-se hoje sob fiança 27 membros da oposição detidos pela polícia na semana passada sob acusações de fomentarem violência pós-eleitoral. O advogado de defesa do maior partido da oposição à Aliança Democrática, que não aceita os resultados das eleições do dia 30, congratulou-se com a decisão judicial. 6 pessoas foram mortas pelo Exército e quase 30 foram detidas na semana passada, depois de membros da oposição terem protestado os resultados que deram à vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa e ao partido no poder ZANU-PF. O líder da MDC, Nelson Chamisa, deve entrar nos próximos dias com recurso no Tribunal Superior contra o resultado das eleições. Na Nigéria, a polícia e as forças de segurança estão a filtrar o acesso ao Parlamento no meio de crescentes tensões entre o presidente Buhari e rivais políticos. O presidente disse, contudo, não ter autorizado essa implementação que descreveu como uma violação grosseira da ordem constitucional do primado da lei e das noções aceitáveis da lei e da ordem. Agentes acapuçados da polícia e do Departamento de Serviços de Estado ocuparam a entrada de 2 câmaras do Parlamento na manhã de hoje, impedindo trabalhadores, jornalistas e visitantes de entrarem naquele edifício. Alguns legisladores, mas não todos, foram também proibidos de entrarem nos seus escritórios. As forças de segurança não explicaram o porquê das suas ações, que surgem no meio de uma disputa entre o partido do presidente e o presidente do Senado. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade religiosa é como frequência denominada da primeira liberdade da América. É a primeira liberdade dos fundadores da América incluída nos direitos na Constituição dos Estados Unidos. Falando no recentemente concluído encontro ministerial para o avanço da liberdade religiosa, o vice-presidente Mike Pence declarou que os Estados Unidos vão continuar a liderar o mundo com um exemplo na promoção desta liberdade. O vice-presidente manifestou preocupação pelo crescente da intolerância religiosa em muitos países do mundo, incluindo nações da Europa. Na Rússia, por exemplo, mais de 170 mil testemunhas de Jeová estão legalmente proibidas de praticar a sua fé. Agentes do governo
ocuparam a sede das Testemunhas de Jeová próximo de São Petersburgo, assaltaram os locais de culto no país e desativaram e colocaram na cadeia vários crentes. Cerca de 70 anos após o Holocausto, ataques contra os judeus na Europa, até mesmo contra sobreviventes, cresce em um índice alarmante. Os Estados Unidos são igualmente preocupados com o aumento dos incidentes de ódio contra os muçulmanos. Os Estados Unidos trabalham com muitos governos europeus e organizações multilaterais, como a União Europeia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, no combate ao antissemitismo e à discriminação anti-muçulmanos. O povo americano vai sempre acarinhar a liberdade religiosa. Iremos sempre estar ao lado das pessoas no mundo, incluindo a Europa, que lutam pela fé. Foi um editorial reflexivo do ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de 7 de agosto de 2018 chega agora ao fim. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.